Muito bem, nós estamos agora com um assunto que é extremamente moderno e preocupante. Sexting, o que os adolescentes fazem e os pais não veem? Para isso, temos os desafios do Estatuto da Criança e do Adolescente, temos os desafios do mundo moderno. E temos um conhecimento. O conhecimento hoje vai ser dividido conosco aqui no Giro da Notícia por Janaína Galani Cruz Tomaševicius. Ela é uma advogada humanizada, é palestrante, é coordenadora do Núcleo Lapa da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente da Comissão de Direito de Família, Sucessões, Infância e Juventude da OAB de São Paulo, e tem mais 500 coisas aqui no currículo que também, se nós formos falar todos, nós vamos usar todo o espaço da nossa entrevista. Eu quero agradecer muito pela senhora nos atender para conversar sobre esse tema que é tão preocupante nos dias de hoje. Bom dia.
Bom dia, Mirelle, como vai? É um
Bem.
prazer estar com vocês aqui. Agradeço demais ao convite aí da Rádio Planetário, todos que me fizeram, na sua pessoa.
Bom, nós estamos vivendo numa época bem fora já da contextualização do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele foi, instituído em 1990, nós estamos em 2022, então são mais de 30 anos. Na época que ele foi feito, nós não tínhamos, tanta tecnologia, vamos dizer assim, doutora. E a preocupação que eu vejo na compilação do livro que nós estamos falando hoje é essa vulnerabilidade que ficou. O que que nós precisamos destacar, doutora?
Você tem toda a razão quando diz, né, que o ECA ele já tem um certo tempo e, assim como todas as leis que são feitas para atender a sociedade, não conseguem acompanhar, né, a sua transformação, que é muito mais rápida, né? As pessoas se relacionam, vão trazendo situações e que depois o direito precisa vir para estabelecer normas, né, a serem seguidas por todos. Mas, de fato, quando nós tratamos de crianças e adolescentes, há que se ter um olhar diferenciado, porque são seres vulneráveis, seres chamados em desenvolvimento, e tem que ter um olhar diferente aí, sobretudo pelos responsáveis, que são os pais, né? Para poder acompanhar essas situações, porque de fato tem sido um grande desafio, né? A tecnologia ela vem também para atender a todos, vem para melhorar a situação das pessoas, mas quando mal utilizada, assim como tudo na vida, pode trazer consequências desastrosas e por vezes irreversíveis.
É verdade. E cabe a nós, os pais, também colocarmos para essas crianças e adolescentes as consequências de tudo que é feito de forma, vamos dizer assim, eu já considero assustadora. Hoje nós temos muitos jovens, e a gente vê nas notícias todos os dias, nós vemos muitas meninas, por exemplo, jovens, marcando encontros através da internet, mandando nudes. Sexualizando, vamos dizer assim, a internet sem entender as consequências disso. Talvez até os próprios pais, dentro desses 30 anos do ECA, também não tenham noção da dimensão dessas coisas, não é, doutora?
Exatamente, porque o sexting, que é uma das modalidades de coisas que estão acontecendo pela internet e que estão sendo prejudiciais às nossas crianças e adolescentes, o que que é? É o ato de você compartilhar conteúdos eróticos em aplicativos de mensagens e também em redes sociais que expõem as crianças e os adolescentes, e isso tem um risco de vazamento, né? E ao vazar, isso pode trazer consequências graves, do tipo, não só o cyberbullying de também ter prejuízo para criança e adolescente, mas de elas serem ameaçadas a terem que estar sempre numa contínua, né, que a gente chama dos predadores sexuais, numa contínua exposição das imagens, sob pena, inclusive, de chantagem, de exposições maiores, de ser propagado isso na família, e às vezes a criança e o adolescente ela está numa situação dessa, desavantajada, e ela não comenta com os seus familiares, Porque por vergonha, por medo de ter algum tipo de punição e coisas do tipo. Então, é importante que a gente também oriente aos pais com relação a isso, porque nós temos uma coisa que também não era falada antigamente, que é a questão do quê? A gente muito falou sobre o abandono afetivo, que é quando um pai vai embora de casa, quando ele se separa da mãe, ou uma mãe que se separa do pai e não dá mais importância por filho. Mas nós temos casos de que esse abandono digital ele está acontecendo, inclusive, em famílias que estão bem estruturadas. E eu, numa forma de querer preservar o meu filho, coloco ele num quarto, coloco à disposição a internet, o celular e tudo mais, e penso que ali ele está seguro. E aí, nessas ocasiões que estão acontecendo o quê? As questões do abandono digital, né? O cyberbullying, o sexting e outras tantas aí que podem, inclusive, depois, em casos mais graves, virar questão de pornografia infantil e também ter uma repercussão na esfera criminal.
Pois é, doutora, isso é um assunto tão sério e eu não vejo, posso estar errada, a senhora me corrija, por gentileza, eu não vejo uma preocupação das autoridades com isso. Tanto é que o Estatuto da Criança e Adolescente, ele não foi reformado. Ele continua, claro, com alguns adendos e, né, e coisas que foram necessárias alguns anos atrás, mas eu não vejo preocupação da sociedade em reformar esse estatuto de forma que até os próprios pais também deveriam ser responsabilizados.
Sim. O que acontece, na verdade, é que nos termos da Constituição Federal, propriamente no artigo 227, diz que são responsáveis pelos vulneráveis, em especial aqui do que falamos das crianças e adolescentes, o Estado, a sociedade e os pais ou responsáveis, né? E isso tem previsão. Então, na própria Constituição, nós observamos isso também no Código Civil, no artigo 1634, que diz que é dever dos pais zelar, né, por educação, saúde e tudo mais pelas crianças e adolescentes, esse dever de cuidado. E nós temos, sim, no ECA, né, na verdade, nós temos uma previsão que diz lá no próprio artigo 22, que diz que os pais também são responsáveis pelos filhos, né? E quando não o fazem, e acho que é isso que a gente tem que ir, porque, assim, políticas públicas a gente tem. Nós temos, embora o ECA esteja, né? Lógico que ele comporte sempre toda lei, não só o ECA, mas comporte sempre melhorias em prol daqueles que necessitam, em prol daqueles que têm que seguir a lei. O que eu acho que falta é realmente uma maior penalidade para os pais, que também tem previsão no ECA, né? Lá no artigo 129, a gente vê, no ECA, a gente vê quais são as punições, digamos assim, para aqueles que não cumprem com suas obrigações, né? Porque a criança e o adolescente sendo vulneráveis, eles precisam de um olhar dos seus pais, e quando há uma omissão, ou por parte do Estado, da sociedade, mas sobretudo por parte dos pais que estão no dia a dia com a criança e o adolescente, você tem as medidas aplicáveis lá no artigo 129, que seria desde o encaminhamento desse pai, desse responsável, né, pai e mãe responsável, a um programa oficial de proteção à família e de orientações de como lidar com os seus filhos e tudo mais. O pior que pode acontecer, a advertência, o pior que pode acontecer seria o quê? A destituição do poder familiar, que é o poder que tem os pais sobre os filhos, né, no sentido de orientá-los, de colocá-los no caminho correto. Sendo a pior delas o quê? Justamente a destituição do poder familiar. Agora, qual que é o grande problema, Mirelli? É que é o seguinte, destituir o poder familiar é uma coisa muito brutal, e nem é para os pais, mas para as crianças e adolescentes. Porque nós entendemos que o melhor seria que a criança e o adolescente fosse criado, né? Fossem criados num ambiente sadio, né? Com direito à educação, com direito à alimentação, saúde e, sobretudo, o quê? Com uma boa convivência familiar, que seria propiciado pelos pais e também pelos demais entes familiares. E chegar ao fato de simplesmente tirar essa criança do seu seio familiar, né? E havendo a perda do poder familiar, ocorre a situação de que essa criança e esse adolescente será colocado numa família o quê? Substituta, que é a família da adoção. É a situação mais grave que pode acontecer, onde se romperiam os laços familiares com a família biológica, para que essa criança fosse inserida num outro ambiente. Agora, nós também temos a questão da responsabilidade penal, né? Pela omissão dos pais no dever de cuidado com os filhos. E aí é uma situação que eu acho que já é muito extrema e que isso não acontece. E talvez isso seja um problema, né? Eu acho que teria que ter, não é que não tem lei, eu acho que deveria ter mais efetividade, né, por
Mais
parte
rigor
do.
também, né?
Exatamente, né? Exatamente. Porque numa situação dessa, você tem outras possibilidades, o abandono intelectual, a questão do cyberbullying e outras tantas coisas. A própria pedofilia, né? Também, a pornografia infantil, que é considerado hoje pelo próprio ECA também passível de punição. E vale dizer que não é só aquele que retém para si, que recebe uma foto de um menor, né, uma pornografia infantil, e retém para si essa foto, ainda que ele não propague, mas não entregando para a autoridade competente que vai saber o que fazer com este material para que isso não seja propagado, expondo a figura da criança e do adolescente, tem previsão também legal com relação a isso, inclusive pena, né? Então, eu acho que o que precisa mesmo, na verdade, é ter um olhar diferenciado para essa situação que, como você bem mencionou, ela é uma situação relativamente nova, mas que está acontecendo e que está, sim, trazendo muitos prejuízos para as nossas crianças e adolescentes, né? Prejuízos do tipo, né? Transtornos psicológicos e, em casos mais graves, inclusive, suicídio, né? O vício, o próprio vício tecnológico, né? A necessidade que a criança e o adolescente tem de estar o tempo inteiro na internet, se conectando ao mundo virtual, que aí vale a pena, inclusive, fazer um parênteses, já não tem sido só um vício das crianças e dos adolescentes, mas também dos adultos, né? Cada vez mais envolvido no mundo virtual e deixando de viver propriamente a vida, né? E isso traz, lógico, problemas seríssimos de relacionamento, e assim, de trazer depressões, quadros clínicos mais severos, que podem, inclusive, chegar aí ao suicídio.
Isso é gravíssimo, doutora. E aí me faz ver um problema social que nós temos, que aí não é do ECA. É um problema que eu vejo entre pais e filhos. Porque se nós formos ver essa geração de agora, eu sei que não é o tema que nós estamos falando, mas a senhora estudou para poder participar, né, dessa obra. Os pais não conseguem mais dominar os seus filhos, vamos dizer assim. E isso não é um problema aqui em Espumoso ou aqui nas cidades vizinhas. Pelo que dá para notar, é um problema que está, não sei se no mundo todo, mas aqui na nossa região toda. Porque várias vezes, por exemplo, os pais, não, vou tomar o celular, vou tirar das redes sociais. A criança ou o adolescente chegam a bater nos pais por causa disso e nada acontece. Então, às vezes os pais também querem colocar limites, e porque já talvez, porque já deixaram passar, e aí vem o problema social, já deixaram passar algum tempo, não conseguem mais colocar limite, e provavelmente, se acontecer alguma coisa, os pais ainda vão ser penalizados porque não conseguiram colocar limites nos filhos. E a penalização dessas crianças, porque são crianças, 12, 13 anos, para mim são crianças, essas crianças também não são penalizadas, a não ser, claro, com o bullying ou com, Deus me livre, um estupro, uma coisa, porque teoricamente na sociedade que nós vivemos está se mostrando é porque quer fazer alguma coisa. Isso não sei se entra, doutora, não entra no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas entra nas vidas de todos nós, não é?
O que a gente relata aqui é a questão do abandono, abandono digital. E o que é esse abandono digital, né? Uma negligência por parte dos pais, uma negligência parental, que se caracteriza pela desatenção dos pais quanto à segurança dos filhos no ambiente virtual. Na verdade, o abandono ele sempre existia, né? Só que antes a gente falava do abandono na rua, né? A criança está largada, a criança está na rua. Hoje, na verdade, ela continua largada, mas dentro de casa, no ambiente virtual, expondo a criança e o adolescente a uma série de riscos, como o cyberbullying, o sexting e outros tantos aí, né? Trazendo consequências irreversíveis, como, por exemplo, o próprio vício tecnológico e casos mais graves aí de exposição, de estupros, né? A gente sabe que as crianças também. Não é o foco aqui exatamente, mas enfim, marcam encontros, aí aparece, quer dizer, são vítimas de outros crimes, né, por uma desatenção aí dos pais. E é importante isso que você falou, porque não pode um pai e uma mãe chegar à consequência, de não poder exercer, não conseguir, melhor dizendo, exercer o poder familiar sobre os seus filhos. Porque isto é um dever dos pais, né? É o dever de cuidado. E quando isso não acontecer, a sugestão é que realmente se o pai, essa mãe procure uma ajuda, né? Inclusive psicológica, aí para poder saber lidar com essas questões que passam, né? Extrapolam, só a questão jurídica. É muito mais uma questão de formação mesmo, de caráter, de educação, que, diga-se de passagem, tem de vir da casa, tem de vir dos pais. Isso não é uma extrema e só responsabilidade da escola, né? A escola, ela educa, sim, mas ela educa para outras coisas, né? A parte técnica do negócio, mas a educação, quando a gente fala, poxa, essa criança é educada, ela tem princípios e tudo mais, isso começa no seio, no ambiente familiar. E os pais, muitas vezes, né? Com aquele pensamento de que, olha, eu preciso trabalhar, eu preciso também dar para o meu filho, para minha filha, aquilo que eu também não tive, até numa condição de compensação, dá, às vezes, tudo que a criança e o adolescente quer, mas se esquece de dar o principal, que é o quê? O amor, o carinho, o afeto, a atenção, né? E aí a gente está tendo problemas, de ordens maiores e seríssimas, gravíssimas, de crianças e adolescentes aí que estão, sem um rumo certo na vida. E isso é o que preocupa, na verdade, e isso não é só uma questão jurídica. Haja vista a própria Constituição dizer, olha, isso não é só questão do pai e da mãe, mas é de toda a sociedade, e como você bem observou, isso também não acontece só na sua região. Isso está acontecendo, sempre. E entendo que no mundo, o que pode diferenciar é que, dada a cultura de cada país, talvez tratem de uma forma, diferenciada com relação a essa questão. Mas isso é um problema sério que nós, operadores do direito, principalmente aqueles que estão voltados para a área do direito das famílias, né, e dos vulneráveis, como a criança e adolescente, é uma preocupação nossa sempre, né? De orientar, inclusive, sempre que possível, os pais, as mães, enfim, de como proceder numa situação dessa, e sempre com ajuda, o quê? Psicológica também, porque é muito importante, não só para a criança e adolescente, mas também para os pais, às vezes também saber lidar, tratar com essa questão, para não ficar uma situação que seja irreversível.
E é para onde se aproxima. Por isso vocês têm essa obra, é uma obra coletiva, obviamente, né? Para tentar mostrar o que se pode fazer pela lei, vamos falar corretamente, não estão ensinando a educar filhos, absolutamente não. Estão mostrando, através da lei, o que pode ser feito, não é, doutora?
Exatamente. E os pais, às vezes, nessa situação também, além da questão psicológica, dependendo da gravidade do caso e o que estiver acontecendo no caso concreto, tem que tomar medidas seríssimas também do ponto de vista, penal, né? Como fazer um registro dessa ocorrência, desse crime, né? Que acontece que envolvem as crianças e adolescentes para que as autoridades também procurem, apurar os fatos e também tomar as providências jurídicas necessárias.
Vocês, advogados, estudiosos sobre esse assunto do Estatuto da Criança e Adolescente, acreditam, assim como eu já acredito também, nem sou advogada, que há necessidade de atualizar essa legislação para que se tenha também uma segurança, até mesmo dos pais, de conseguir, vamos dizer assim, encaminhar o filho da forma correta, seja através do Estatuto da Criança e Adolescente, da Constituição, mas que haja também um apoio para os pais que também se perderam no meio disso tudo, não é, doutora?
Olha, eu prefiro dizer o seguinte, que desde que o ECA, desde que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi promulgado, ele vem sofrendo constantes alterações em vários artigos, né? A própria questão da pornografia, a gente tem relativamente aí questão de 1, 2 anos aí uma modificação importante. Então, eu penso que melhor seria que nós tivéssemos a efetiva aplicação das leis, principalmente do ECA, tá? Porque, volto a dizer, no artigo 129, lá tem quais são as medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis que não seguem as orientações de proteção ao menor, à criança e adolescente, como o encaminhamento a um programa oficial ou comunitário de proteção à família, encaminhamento a serviços de programas oficiais e comunitários de proteção e apoio à família, inclusão de programa oficial e comunitário de auxílio e orientação de alcoólatras, toxicomânicos, enfim, tratamento psicológico, psiquiátrico, cursos e programas de orientação. Então, assim, nós temos isso já, essa previsão à lei. O que eu entendo que falta é uma melhor aplicabilidade. E também falta um conhecimento maior por parte dos pais. Todos já ouviram falar de ECA, mas poucos sabem, né, verdadeiramente do que se trata, do que quais são as consequências, quais são os deveres na condição de pai, né? Se eu for voltar para a questão do abandono afetivo, que nem é, né, nem falando da parte digital, mas falando do abandono afetivo propriamente dito, quantos pais, né, responsáveis, pai e mãe, se separam e acham que essa quebra de vínculo, de conjugalidade que existe entre o casal, refletem isso para a criança e também acabam se separando da criança, que é a parentalidade, né? Não é necessário, não pode ser assim, não pode haver a separação de um casal e junto vir a separação também da criança. Então, quantos pais, quando se separam, pais, eu digo pais e mães, se separam e nunca mais querem saber como estão os seus filhos, não acompanham, a escolaridade, o crescimento, a alimentação, né? Haja visto o fato de tantas pedidos de pensões alimentícias que se tem, brigas de guarda, né? E todas as outras questões que versam sobre a criança. É pai e mãe que pega a criança e não devolve no dia da visita. Então, assim, a gente tem problemas sérios e pouca aplicação. A gente tem também questão da advertência, perda da guarda, destituição, e sendo a pior delas, como eu já havia dito, a destituição do poder familiar. Só que o Estado, por sua vez, ele tenta fazer de uma forma amena, para quê? Para que as crianças não sofram. Porque veja só, se nós tivéssemos também, por outro lado, uma severidade na aplicação das leis, o que que aconteceria? Bom, já cometeu alguma coisa que se configure como um abandono afetivo ou até mesmo um abandono digital, o pai e a mãe já perdem o poder familiar sobre a criança, ou seja, é destituído deste poder. Situação em que a criança já iria para uma adoção. Então, isso também não vai trazer uma melhoria para a criança, isso não vai ser o melhor para a criança e para o adolescente. Então, nesse sentido, é que os tribunais também só pesam, né, quando julgam sobre essas questões, por quê? Simplesmente para melhor olhar o interesse daqueles que são vulneráveis, das crianças e dos adolescentes.
E isso é uma coisa que deveria ser aplicada todos os dias. Infelizmente, não, de verdade, não consigo entender, doutora, o porquê que não é aplicado. Porque nós estamos vendo para onde isso, nós estamos vendo onde isso vai dar. Nós não conseguimos mais mexer da onde saiu. E é muito sério essa sexualidade que está brotando aí afloradamente em crianças. Eu me preocupo muito com crianças que a gente vê meninas e meninos de 8, 9, 7 anos, já com a sexualidade extremamente aflorada, e vai fazer o quê? Né? Então, se precisa mesmo de ajuda, se precisa de um aconselhamento, se precisa de leis, mas leis rígidas também, e que também não desamparem aqueles pais que querem corrigir, não sei se é corrigir o termo, mas se querem evitar que o pior aconteça. Porque o mundo, infelizmente, hoje é dos espertos. E isso vai prejudicando toda uma geração que vem aí para frente, que serão os nossos governantes, que serão os pais e mães do futuro. E o que se espera para essas crianças que virão dessas crianças de hoje? Né?
Exatamente, né? Por isso que o ambiente saudável e sadio é a melhor opção, porque as crianças, elas vão crescendo, os adolescentes, com transtornos psicológicos, e daqui a pouco eles serão os nossos adultos, né? Enfrentando uma série de problemas aí, como a gente já tem, na verdade, vivenciando. E você percebe que isso é um problema que vem da base, né? É um problema que vem já desde da tenra educação da criança e do adolescente, né? Nesse sentido de realmente não ter um pai, não ter uma mãe que acompanhe o desenvolvimento sadio dessas crianças e adolescentes. E que a gente também precisa entender, porque tem um outro problema também, né? Às vezes o pai realmente não tem como, o pai e a mãe não tem como, eles precisam sair realmente para poder propiciar melhores condições para essas crianças, para o futuro deles, né? Só que não é só isso, a preocupação não deve ser só essa. Eu vejo muitos responsáveis, muitos pais e mães, que às vezes eles estão muito preocupados em poder dar o quê? Uma boa qualidade material, né? Assim, não deixar faltar nada para criança e adolescente do ponto de vista material. Só que pecam muitas vezes na questão desse dever de cuidado, que a gente fala muito, né? Que é a responsabilidade. Inclusive, muito se discute hoje, inclusive um tema do artigo é esse, né? A responsabilidade civil pela não convivência familiar, porque nós entendemos que a criança e o adolescente, quando ele cresce verdadeiramente na companhia dos seus pais e podendo ter o seu pai e a sua mãe como uma referência daquele amigo com quem eu conto tudo e que tenho certeza que estou em mãos seguras porque tudo que tem de melhor será o meu pai e minha mãe que vai me orientar e que vai me dizer qual é o caminho a ser seguido, a gente observa que tem diferença, né? Então, o que a gente vê muito que o adulto também, hoje ele está muito preocupado sempre com a questão, muito com a questão material e com essa vida dinâmica que nós vivemos, em função, inclusive, das novas tecnologias, né, que vem surgindo e que vem fazendo com que a gente cada vez esteja mais ocupado, inclusive esse é o mal do século, né, a ansiedade que vai gerando de tantas coisas, de estar em tantos lugares, desafiando a física em tantos lugares ao mesmo tempo, no mundo virtual, e o imediatismo das respostas, que tem que ser muito rápida, estamos nos esquecendo das coisas mais comeirinhas, mais simples da vida, que é poder aproveitar um final de semana, um jantar, um almoço em família, porque no final das contas, eu gostaria que isso ficasse bem, bem claro, né, Mirelle? É o seguinte: no final das contas, quando nós estamos na nossa pior situação, quem há de nos socorrer é aquele que nós temos, ou são aqueles que temos como sendo a referência de família. Porque quando a gente está num momento difícil, num momento triste, quem há de nos socorrer são essas pessoas que nós temos como referência. Então, isso tanto faz se é criança, adolescente, se é adulto. Então, isso é muito importante, que nós estejamos sempre unidos pela família, não é à toa que a própria Constituição também diz que a família é a base da sociedade, por isso goza de proteção integral do Estado, porque uma família bem estruturada significa uma sociedade sadia.
Exatamente. Doutora, o livro é Os Desafios do Estatuto da. Deixa eu pegar o nome certinho. Estatuto da Criança e do Adolescente entre a efetividade dos direitos e o impacto das novas tecnologias. Ele tem três coordenadores e são quantos autores?
Olha, somos em torno de, salvo o melhor juízo, 7 ou 8.
Sete ou oito pessoas que
Isso.
se juntaram e editaram esse livro, que me chamou bastante atenção, porque esse é um tema que nós precisamos debater, precisamos cuidar, precisamos discutir. E esse livro foi lançado, então, pela Almedina Brasil. A nossa entrevistada de hoje, ela é uma das pessoas que escreveu, a doutora Janaína. E onde é que as pessoas encontram? Na
Então, nós
Amazon?
faremos isso na Amazon. Nós faremos um lançamento também oficialmente na Livraria da Vila, no Shopping Higienópolis, aqui em São Paulo. Estão todos convidados aí. Se estiverem em São Paulo, né, faça uma visita para nós. Você que é nosso ouvinte de São Paulo, também esteja lá conosco prestigiando. Vai ser um prazer imenso recebê-los aí. E, quiçá, talvez até falar um pouquinho mais sobre o assunto aí que realmente nos interessa bastante quando se trata dos vulneráveis.
E quando a gente fala, e agora eu escutando a senhora falar que nos interessa bastante, as crianças e os adolescentes são o nosso futuro. Se nós não tivermos essa consciência, o que será de nós, doutora?
Seremos uma sociedade doente.
Que já estamos quase.
Já
Então,
estamos quase.
podemos pedir o livro também pelo site, acredito, da Amazon, né? Também da Almedina Brasil. É um livro de 238 páginas. Adolescentes creio que não lerão porque têm preguiça de ler, mas pais, por favor, leiam. Pais, por favor, advogados, por favor, e nos deem uma luz no futuro que a gente espera que seja brilhante e brilhante para o melhor. Muito obrigada, doutora, pela sua atenção. E a gente deseja que esse tema não saia nunca de discussão. Só depois que já tiver todo resolvido, daí a gente possa discutir lembrando como foi o começo, não é?
Exatamente. Mirelle, eu quem agradeço pelo convite, né? E coloco-me aí desde já à disposição para tratarmos eventualmente de outros assuntos que versem não só das crianças e dos adolescentes, mas também da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, sendo os vulneráveis um motivo da minha luta, né? Enfim, de continuar estudando e pesquisando sobre o assunto para que a gente possa fazer um mundo melhor.
Nós precisamos muito falar sobre isso, doutora. Nós precisamos falar sobre as crianças, sim. Precisamos falar sobre os idosos, especialmente também, porque às vezes me parece que eles estão, além de eles ser os arrimos de família, que são os que sustentam as famílias, eles já não têm a mesma força para conseguir modificar aquilo que os filhos deles não fizeram. Eu
E às
gostaria
vezes estão esquecidos.
exatamente abandonados. Então, nós temos muitos temas para conversar futuramente. Já que a senhora se colocou à disposição, obviamente que eu vou aceitar e vou lhe chamar para a gente falar sobre isso também. Muito obrigada, doutora, e sucesso para vocês.
Muito obrigada para vocês também. Gratidão.